Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série denominada Siga. E o tema de hoje é sobre interdependência. Este sermão ele corresponde ao dia 29 de janeiro de 2023. Introdução. De interconectado para interdependente. Interconectados. Isso é inevitável. A interdependência é a forma mais saudável de nos relacionarmos uns com os outros em nossa conexão. Interdependência são duas pessoas envolvidas na vida uma da outra de forma significativa, com dependência mútua que requer vulnerabilidade, confiança e um compartilhamento comum de cada um com outras vidas. É preciso trabalho, sacrifício e graça e o amor de Deus para fluir em você, através de você e um para com o outro. E é difícil, mas é bom. Nesta série, estamos falando sobre os caminhos antigos que nos moldam e transformam você no tipo de pessoa que você foi criado para ser, alguém que anda no passo de Deus, moldado e formado por Ele diariamente. O resultado é alguém que está se tornando como Jesus. Essas não são ideias novas, mas já existem há muito tempo, nos caminhos antigos. A transição. O que é mais antigo do que o início da história humana? Vamos ir lá primeiro para ver de onde vem esse antigo caminho e por que é essencial. Então, veremos como caminhar juntos e o que acontece quando o fazemos. Gênesis 1. Se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia. Criado para a interdependência. 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ora, a terra estava vazia, sem forma, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, versículos 1 e 2. No que conhecemos como o começo, havia caos e trevas, mas então Deus fala, e a luz apaga as trevas. O caos é substituído pela ordem, propósito e significado. O mundo antes vazio de vida, agora está repleto de esperança e possibilidades. Esta é a primeira coisa que aprendemos sobre Deus na Bíblia. E aqui está a boa nova. Você está pronto? Ele ainda está no negócio de juntar as coisas quebradas novamente. Essa é, afinal, a história de Deus, colocando a criação quebrada, pessoas quebradas, juntas novamente. Como ele pretendia? Isso é importante por quê? O barco. Há um barco que está parado em um jardim da frente e por onde passo no caminho de casa. Ele esteve lá nos últimos 2 anos. Nunca atingirá seu potencial no jardim da frente da casa. Isso não é para o que ele foi criado. Uma geladeira. Eu poderia usar aqui uma geladeira como peso de papel, que poderia funcionar bastante efetivamente segurando papel no chão. Mas a geladeira ela foi projetada para muito mais do que isso. E o ser humano foi a criação de Deus, como tal, ele tem uma intenção. Vamos dar uma olhada aqui. No ápice de seu trabalho criativo, ele faz a humanidade. Versículo 26 diz: Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre o gado e todos os animais selvagens, sobre todas as criaturas que se movem pelo chão. Então Deus criou a humanidade à sua própria imagem. A imagem de Deus, e ele nos criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, para encher a terra e subjugá-la. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos, criaturas e criaturas que se movem no chão. Então Deus disse: E eu dou a vocês todas as plantas que dão semente na face de toda a terra e toda a árvore que tem fruto com semente nele. Eles serão seus para comida. E todas as feras da terra, as aves do céu e as criaturas que se movem ao longo da terra, tudo que contém o sopro de vida, dou toda a planta verde por alimento. E foi assim. E Deus viu que tudo havia feito era muito bom. E foi à tarde e houve manhã, o sexto dia. Gênesis 1, 26 ao 31. A intenção de Deus aqui é: reflita a imagem de Deus para o mundo ao seu redor. Rei, rainha, habitar, cultivar, multiplicar e criar. Ele entrega o seu poder e autoridade para nós vivermos e desfrutarmos. Agora, em Gênesis 1, dá a visão de 5 mil pés da criação. Gênesis 2 nos dá uma visão de perto do que aconteceu no dia 6 da criação da humanidade. Preste atenção, porque é aqui que a ideia de interdependência chega primeiro. Versículo 15. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para lavrá-lo e cuidar disso. E o Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando é dela comeres, certamente morrerás. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudante adequada para ele. Ora, o Senhor havia formado a terra e todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Então ele trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. E quando o homem chamou cada criatura vivente, esse era o seu nome. Então o homem deu nomes a todos os gados, às aves do céu e todos os animais selvagens. Imagine só a cena. Adão é representado por todos os animais. Deve ter sido uma xícara de café na mão que não poderia ser no Jardim das Delícias sem uma. Sumos criativos fluindo, zebra, hipopótamo, rinoceronte. Deve ter cansado. Imagina, mosquito, morcego, gato, rato. E com toda a seriedade, ele é apresentado a todos os aspectos vivos da criação, mas nenhum é a companheira que procura. Até isso. Mas para Adão, nenhum ajudante adequado foi encontrado. Então o Senhor fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, ele pegou uma das costelas do homem e depois fechou o lugar com carne. Então o Senhor Deus fez uma mulher da costela que tinha tirado do homem, e ele a trouxe para o homem. O homem disse: isso agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tirada do homem. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher, e eles tornam-se uma só carne. Adão e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, do 15 ao 25. Adão encontra Eva, e ele se conecta com o ser humano pela primeira vez e ganha vida. E temos o primeiro poema da história da humanidade, porque às vezes é essa a única maneira adequada de responder. Eu gostaria que isso fosse falado mais. Deus, ele sempre foi o ativista mais pró-mulher do universo. Entendam isso como algo tradicional. Mulher ao lado do homem. A costela é para evocar as imagens lado a lado. Não frontal, atrás, mas juntos. Ajudante adequado. Ézer é a palavra mais usada no título para Deus na Bíblia. E não é usado aqui por acaso. É um título de guerreiro. Quando Israel está com problemas, o Deus Ézer vem para resgatá-los, e então eles são cercados e o socorro vem do Senhor. Ela entra e ajuda a cobrir o seu flanco, e juntos eles são melhores. Lemos nu e sem vergonha. Em uma cultura hipersexualizada, instantaneamente, vamos lá. E eles se casaram e foram encarregados de se multiplicar sobre a terra. Então, sim, Deus projetou isso também. Mas o que é que isso simboliza é mais profundo. Suas vulnerabilidades estavam seguras um com o outro. Nada escondido, nada para sentir vergonha um do outro. Interdependência. E por que começar aqui? É engraçado como os mortais sempre nos imaginam colocando coisas em suas mentes. Na realidade, o nosso melhor trabalho é feito mantendo as coisas do lado de fora, disse C.S. Lewis em As Cartas Screwtape. É por isso, e deixo isso estar em sua mente. É incrível como a verdade de Deus muda as coisas. Parte 2. A realidade dos relacionamentos corrompidos humanos. Falando em C.S. Lewis, nesse mesmo livro, ele ainda escreve. E ele é um hedonista de coração. Todos aqueles jejuns e vigílias, estacas, cruzes, são apenas uma fachada. Ou apenas uma espuma na beira do mar, no seu mar. Há prazer e mais prazer. E ele não faz segredo disso. À sua mão direita estão os prazeres para sempre. E ele encheu o seu mundo de prazeres. Há coisas para os humanos fazerem o dia todo, sem que eles se importassem nem um pouco. Dormir, lavar, comer, beber, amar, brincar, rezar, trabalhar. Tudo tem que ser distorcido antes que seja útil para nós. Nós lutamos sob desvantagens cruéis. Nada está naturalmente do nosso lado. O pecado, ele é a distorção da boa criação de Deus. Ele é um bem corrompido. A interdependência é projeto de Deus. O pecado corrompe os nossos relacionamentos. Se você ler Gênesis 3, verá o desastre do pecado. Ele fratura o relacionamento de dependência que os humanos têm com Deus. E isso fratura e frustra o relacionamento interdependente que deveríamos ter um com o outro. O pecado é corruptor de oportunidades iguais. O pecado é a corrupção do coração humano. O pecado, ele é 100% transmissível de uma geração para a próxima. Mas então, o que nós devemos fazer? Nada. Não podemos nos livrar dele, nós mesmos. E isso afeta a nós e todos aqueles que estão ao nosso redor. Não podemos sair do buraco em que estamos, mas Jesus, Deus, ele entra na nossa história em Jesus. Jesus veio e tomou as consequências do pecado sobre ele mesmo. Ele é o único antídoto. E Deus fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos justos com Deus. 2 Coríntios, versículos 5, 21. Capítulos, versículos 5 a 21. Este é o Evangelho. Jesus leva a última consequência de nossos pecados para que possamos viver com Ele. E esta é uma boa notícia. Você pode se reconciliar com Deus, você pode experimentar a paz e a vida como Deus planejou, agora e um dia para sempre. Ainda todos nós temos que lidar com alguns dos sintomas do pecado, em nós e no mundo. Mas não mais eternos, mas enquanto estivermos nesses corpos, devemos lidar com a devastação que o pecado criou. Adão e Eva se esconderam primeiro. Quando encontrados, eles culparam um ao outro, e Deus depois das circunstâncias e por fim, o diabo. Responsabilidade pessoal foi jogado para fora. Eu acho isso incrivelmente relacionável, porque, por um lado, isso me ajuda a ver que não estou sozinho, e por outro lado, isso me ajuda a entender o mundo. Sei que no fundo existe algo mais, algo melhor do que temos, mas eu sei que estamos quebrados e não podemos funcionar como deveríamos. Pode ser útil identificar como o pecado nos afeta e como impede de experimentar a interdependência do jeito de Deus, que Deus planejou. O isolamento. Às vezes a gente precisa ficar a salvo de outras pessoas que estão nos machucando. Posso fazer tudo sozinho, e isso também pode ser uma forma de idolatria. Eu não sou digno da comunidade e eu não tenho nada para oferecer. Isso tudo é isolamento. A idolatria diz que preciso de você para minha própria identidade. Objetivação, vou te consumir mesmo sem saber, mesmo sem você saber, para me sentir bem. E preciso que você dê um senso de pertencimento assim, deslocado. Eu tive algumas lutas com a idolatria, colocando as pessoas em um pedestal e encontrando meu valor e valor em ser desejado e necessário por eles. Mas a minha verdadeira luta tem sido com o isolamento, um lobo solitário. Eu fico feliz em ajudá-lo, mas luto profundamente para permitir que você me ajude. Eu luto mesmo que uma pessoa que reconhece que precisa de ajuda, mesmo a percepção disso, e eu detesto. Eu desenvolvi uma identidade de ser capaz de superar minhas fraquezas com coragem e determinação suficientes que eu posso conquistá-lo. E isso não tem limite. Mas isso funciona até não funcionar mais. Eu lembro-me de alguém que apontou que Deus, tornando-se humano na pessoa de Jesus, sujeitou-se a limitações e interdependência. E se ele precisava de pessoas da sua humanidade, quem sou eu para dizer que não? Isso me quebrou. Eu vi a minha autoconfiança como uma virtude, não como um vício. Verdade seja dita, tornou-se um mecanismo de autoproteção para me prevenir da dor real dos relacionamentos. Queimei-me uma vez. Você não vai queimar duas vezes. A jornada é longa e lenta e, honestamente, às vezes dolorosa para a interdependência. Isso me trouxe muito mais perto de Jesus, uma vida melhor, mas como marido, como pai completo, e agora eu tenho alguns amigos. E sempre que você se aproxima de Jesus, você começa a se curar. Na nossa mágoa, a nossa mágoa muitas vezes vem na forma de relacionamentos. Isso é real, mas a cura não vem de isolamento. Embora Recuar da dor pareça a coisa mais certa a fazer. A cura, ela vem de experimentar uma interdependência saudável, que eu acredito que só pode ser firmemente encontrada em Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação veio, o velho se foi e o novo está aqui. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que Deus reconciliava consigo o mundo em Cristo, não levando em conta pecados das pessoas. Ele nos confiou a mensagem de reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, como se Deus estava fazendo pelo apelo através de nós. Nós imploramos a mesmo, imploramos a você em nome de Jesus Cristo, reconcilie-se com Deus. 2 Coríntios 5, 17 ao 20. Reconciliado com Deus, mas agora somos encarregados do ministério da reconciliação, para nos reunir novamente. Parte 3. A mentalidade da interdependência. Em seus relacionamentos uns com os outros, tenham a mesma mentalidade de Jesus Cristo. Está em Filipenses 2, 5. E o modo de pensar pode ser traduzido como atitude. É como abordamos as pessoas cognitivamente e emocionalmente. O que segue e precede este comando é uma bela admoestação de unidade e humildade. Com unidade e humildade em mente, aqui estão seis modos de pensar que nos ajudam a avançar em direção à interdependência. Sua diferença traz textura e perspectiva à minha vida. A diversidade é boa, homogeneizar a humanidade é ruim e perigoso, embora potencialmente confortável. Se você me ajuda a ver Deus nas maneiras que eu não consigo sozinho, você pode também oferecer oportunidades para servi-lo e mostrar-lhes o amor de Jesus. Eu aprendo e eu cresço com as experiências que você tem, e eu não. E eu aceito o atrito em nosso relacionamento, pois me dá a chance de ver as minhas lacunas de maturidade e oportunidades para eu crescer, e não são suas. A conclusão aqui é cultivando a interdependência de uns aos outros. Nós conectamos pessoas a pessoas, nós vamos preparar a mesa, mas para você que tem que correr o risco de aparecer. Não há interdependência sem confiança, não há confiança sem vulnerabilidade, não existe vulnerabilidade sem risco, e o risco é assustador, porque a sua própria experiência pode ser uma barreira à confiança. É normal. Para executar coisas através da grade da sua preferência e experiência, e isso pode ser bom. Mas isso pode impedir você de experimentar uma conexão saudável com outra pessoa. Se eu perdi alguém próximo, o medo de chegar perto novamente para perder novamente. E sem esconder e sem vergonha, essa é a segurança que Deus quer para você. Vulnerabilidade e sabedoria. O que é superexposição? O que é comunicação segura e sábia? Eu tenho quatro filhas. Alguns são mais privados do que os outros. O espaço mais sagrado que temos é quando ela me conta seus sentimentos e seus medos. E não cabe a mim ir e dizer ao mundo que essas coisas, o que essas coisas são. Eu tive que fazer um inventário do que é compartilhar e que é apropriado. E o que é expor demais a confiança que alguém me deu. A realidade é que você não pode cultivar isso com todos os relacionamentos que você tem, mas você pode ter uma mentalidade aberta à interdependência com todos. Então, aqui estão algumas maneiras de cultivar a interdependência nos seus relacionamentos que estão enraizados no coração de Deus. Seja mais curioso do que convencido. Seja gentil, curioso e ouça, e não interrompa. Conecte primeiro e depois resolva o problema, ou não. Preste atenção. O que você percebe? Faça perguntas. Qual é o clamor do seu coração? Como você se sente sobre isso? Ocasionalmente estique-se para fora dos limites do seguro. Peça ajuda e sugestões de outras pessoas. Compartilhamento comum. Em Atos 2:42 diz que esta era uma marca registrada da igreja inicial e um testemunho para o mundo. Mundo material e físico. Suporte emocional. Incentivo espiritual. Servir. Alguns relacionamentos significativos com adultos, não seus cuidadores principais, mudou a trajetória da vida de uma criança. Iniciativa For the City, por exemplo. Na nossa cidade, honrar as diferenças e honrar a imagem dos outros de Deus nos outros. Lembre-se que a humanidade como um todo é feita à imagem de Deus e não expressão da humanidade. Aprenda a descobrir como Deus está sendo exibido a todas as pessoas, exclusivamente e lindamente. E assim seja, depois desse culto foi dado a bênção e que vocês tenham uma excelente semana. E obrigada por acompanhar-nos até aqui e até semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus.